Caffè's good.
Pausa. Café.
Bom dia a todos. Estamos começando o programa Pausa Café. E hoje a gente tem aqui no estúdio o diretor Mendel Hardman, que é nascido na Holanda e que passou a infância no Brasil. Bom dia, Mendel.
Bom dia.
Bom dia, Márcio. O Márcio está aqui com a gente também, né, Márcio?
Bom dia. E também anunciar a presença da Salete, que está aqui com a gente.
A Leta Mota, né, que está fotografando aqui. Depois vocês vão poder conferir todas essas fotos. Na quinta-feira, no dia 21, a gente vai fazer uma exibição do filme O Mar de Antônio. E é por isso que o diretor Mendel Hardman está aqui, para falar um pouquinho sobre essa produção, que tem muito a ver também com essas situações que a gente passa hoje, né? Que a gente acaba percebendo quanto é cíclico todos esses movimentos de comunidades, movimentos sociais no Brasil. Bom, primeira coisa, Mendel, eu queria que você começasse a falar para a gente qual é a tua relação com o Brasil.
A minha relação com o Brasil começou quando eu tinha 8 anos de idade, quando meus pais decidiram sair da Holanda, se mudarem para o Brasil, interior do Paraná. E eu passei 10 anos lá, voltei para a Holanda como estudante, com a ideia de me formar e voltar para o Brasil de novo, mas acabei conhecendo uma garota legal e ficando na Holanda. Uhum. E, bom, hoje eu ainda digo que eu tenho o sangue é holandês, mas o coração é brasileiro.
Uhum, bacana. E como é que você chegou nessa história de Canudos? O filme, para quem não conhece, o filme fala sobre Canudos, né? Esse vilarejo no interior da Bahia. Como é que você chegou nessa história?
Eu diria que a história chegou em mim antes. Como qualquer criança que vai para a escola no Brasil, eu também aprendi um pouco sobre a história de Canudos, muito pouco, talvez um quarto de página num livro de história, que na verdade falava muito pouco, não explicava nada do que realmente tinha acontecido lá, mas alguns fatos e a figura de Antônio Conselheiro sempre me fascinou muito, não sei, sempre mexeu comigo, algo dentro de mim. E quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu fui para Ponta Grossa, que era a cidade grande, perto do vilarejo onde a gente morava, e fui na livraria e procurei Os Sertões, de Euclides da Cunha, que eu queria comprar para ler. E foi impossível ler aquele livro.
Com 12 anos de idade. É um livro difícil, né?
E entre os 12, dos 12 aos 30 anos de idade, eu acho que fiz umas 10 tentativas de começar a ler o livro. Nunca passava da página 60, página 80. Uma vez da página, centésima página. Mas era duro de ruir. Muito duro de ruir. Mas sempre, sei lá, de alguma forma, mesmo sem saber o que eu iria fazer da minha vida, eu sabia que algum dia eu ia fazer algo com Canudos.
Uhum.
E 9 anos atrás, eu e a minha esposa, a gente estava no Brasil e visitando parentes no sul, amigos, e de repente a minha esposa viu que ela tinha que o emprego dela na Holanda que ela tinha perdido o emprego, e a gente pensou, tá, agora temos tempo, vamos para Canudos, eu quero conhecer o lugar lá. E então a gente pegou o ônibus lá do sul, viajou, fez a viagem toda de ônibus, foi uma viagem maravilhosa, atravessando metade do Brasil, e descemos em Canudos e a gente se sentiu super em casa.
Quer dizer, já tinha, de repente, o lugar já estava à tua espera, assim, de alguma forma, né? Que
foi algo assim, eu só fui me tocar depois, mas a gente passou a noite em Jeremoabo, que é uma cidade a 3 horas de distância de Canudos. Acordou de madrugada para pegar um ônibus bem cedo para Canudos. E desceu, eu desci daquele ônibus, na verdade eu não tinha nem direito olhado em volta ainda. Meus pés tocaram o chão e o primeiro pensamento que cruzou a minha cabeça era: aqui eu podia morar.
Que lindo.
E a gente passou 3, 4 dias lá, só assim, conhecendo pessoas, conhecendo o lugar, conhecendo alguns cenários da guerra que ainda estão visíveis. E no dia que a gente saiu de lá, eu disse, ah, eu quero voltar aqui mais vezes. Eu vou fazer um filme. Que é a melhor forma de voltar aqui mais vezes é tornar isso meu próximo projeto.
Uhum. Bom, para quem não conhece a história, o Antônio Conselheiro foi um líder religioso que liderou um movimento popular de empoderamento e subsistência dos habitantes de Canudos até a chegada das tropas militares, que acabou destruindo o local. A gente está vivendo um momento muito parecido politicamente, assim, né? Das forças sociais que tentam, não é o caso da questão religiosa, mas das forças sociais que tentam se colocar de uma outra forma. Você acha que a história é cíclica? Você acha que a gente vão tempos, vem tempos e a gente repete as mesmas situações, assim, com relação a esse sistema de vida?
Ah, eu acho difícil. Eu, claro, a gente tenta entender a história. Uhum. E quanto mais a gente conhece da história, mais a gente tem possibilidade de entender. Mas olhar, entender o que está por trás da história é mais difícil. Eu não sei. Eu vejo a humanidade sempre refazendo os erros, uhum, repetindo os erros feitos. Eu acho que se a gente olhar para nossas próprias vidas, também vemos a mesma coisa. Tem tantas coisas que a gente queria mudar, gostaria de mudar, mas continuamos repetindo os mesmos erros. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente consegue aprender alguma coisa e mudar alguma coisa. E eu acho que isso é o que eu tento fazer na minha vida, e eu acho que seria ótimo se a humanidade também conseguisse fazer isso na vida da humanidade, digamos. É.
Bom, na verdade, a gente faz muito isso através das produções audiovisuais, né? Ou seja, dando visibilidade a isso, né? Vou te fazer uma pergunta, acho que é meio provocadora. Uhum. Você não acha... Você acha... Eu, particularmente, eu não acho, não, mas... Você acha que o Lula poderia ser comparado como uma espécie de Antônio Conselheiro dessa época?
Não.
Não, né?
Eu acho que o Lula... Talvez o Lula de 40 anos atrás pudesse ser comparado um pouco assim na luta que ele lutou e nos princípios que deram impulso ao caminho da vida dele. Uhum. Mas Lula... Eu acho que a diferença principal entre Lula e Antônio Conselheiro é que Antônio Conselheiro nunca deixou de ser uma pessoa com uma grande simplicidade, extremamente pura e que pagou o preço, um alto preço por isso. E, claro, Lula também está pagando um alto preço, mas ele não está pagando esse alto preço pela sua pureza. Ele está pagando um alto preço pelo lamaçal no qual ele se meteu. O meu professor, uhum, o último professor que eu tive no Brasil, no terceirão, antes de vir para a Holanda, ele sempre falava, o professor de história, sempre falava, política é um lamaçal, não importa. Você pode ter as roupas mais limpas que existem, mas...
Você sempre
se
vai
entrar,
se sujar.
Você vai sair sujo, que nem um porco.
Que legal.
Então, e também lembrar, assim, por exemplo, que em 1889, que foi o início da República, teve todo esse movimento dessas lideranças carismáticas, né, para conseguir chegar. E o Antônio Conselheiro, ele sofreu desilusões amorosas e acabou colocando toda a energia dele, virou um andarilho, né, e colocou toda a energia dele na construção desse lugar. Bom, a gente vai escutar uma música agora, que ele é de Canudos, se chama Bião de Canudos. E vai ser bacana que a gente vai poder escutar, então, um pouquinho dessa música tão, tão regional.
Dizem que eu sou matuto, que sou bicho bruto, porque vivo lá no pé da serra. Nas águas. voz do cocorobó. Lá eu canto e me encanto, lá faço meus versos, solto minha voz, meu grito de protesto. Lá eu sou pescador. Eu canto e me encanto com as águas, faz a barriga. Viajei léguas de pau de arara nas estradas do sul. Sabe que sou nordestino, sou velho guerreiro. No mês de setembro lá sou camboeiro. Sou camboeiro do Zimbu. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. Sou bicho bruto, o que vivo lá no pé da serra, nas águas do Cocorobó. Lá eu canto e me encanto, lá faço meus versos, solto minha voz, meu grito de protesto. Lá eu sou pescador. Eu canto e me encanto com as águas Vaza Barris.
Eu canto e me canto.
Lá eu sou feliz. Quem olha pra mim já vê na minha cara. Eu já viajei léguas de pau de arara nas estradas do sul. Sabe que sou nordestino. Sou velho guerreiro. No mês de setembro lá sou camboeiro. Sou camboeiro do Zimbu. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris.
Então a gente volta aqui o Pausa Café, hoje entrevistando o Mendel Hartmann, que é o diretor do Mar de Antônio Peregrino. Então, Mendel, fala pra gente, assim, conta pra gente como foi o processo de fazer esse filme e o mais importante desse processo, o que é que transformou você, todo esse contato com essa parte do povo brasileiro?
É uma pergunta longa. O processo, na verdade, foi algo bem gradual. Aquela primeira vez que a gente esteve em Canudos, que eu acabei de contar, a gente só conheceu o lugar, decidiu, queremos voltar aqui, eu e a minha esposa, os dois. E chegamos de volta em casa na Holanda, onde a gente mora, em Haia, e a pergunta era: como é que a gente vai fazer isso? Quem vai pagar isso? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi tirar os sertões da minha estante, e pela primeira vez na minha vida eu consegui ler aquele livro. Como se ter estado em Canudos fosse finalmente a introdução que eu precisava para poder passar daquelas primeiras 100 páginas do livro.
E também era quase como se nesse momento você tivesse então preparado para receber o livro, né?
Sim. Eu acho que o livro Os Sertões é como a própria Caatinga, sabe? Você chega e, se você entrar lá no meio da Caatinga, que é uma floresta fechada, assim, de tudo que cresce lá tem espinho, é algo difícil, é algo duro, é algo assim... você precisa de persistência para passar por lá. E o livro é a mesma coisa. Mas você conseguindo cruzar, conseguindo dar os primeiros passos, a Caatinga te recompensa. E o livro é a mesma coisa. No decorrer, assim, depois eu vou falar mais sobre os sertões, talvez possa falar agora. Hoje, os sertões, se alguém quer entender Canudos, eu já não aconselharia mais a começar a ler os sertões, porque existem introduções muito melhores para a história de Canudos. Euclides da Cunha não soube interpretar muitas coisas que ele encontrou e ele era um estranho, ele era um ET em Canudos, basicamente, tentando explicar o que ele via.
É porque ele foi um jornalista que foi mandado para lá, né, para poder cobrir esse todo, sim, esse episódio, né, da chegada dos militares e tudo mais, né?
Ele, na verdade, ele só passou 2 semanas em Canudos, uhum, depois ficou doente, teve que sair. No livro você não lê nada disso, como se ele tivesse estado lá o tempo todo, mas... inclusive, colega... Teve uns 12 jornalistas que passaram, que estiveram em Canudos, e colegas jornalistas mais da região descrevem Euclides da Cunha como... Ah, que ele ficou bravo porque... Toda hora ele tinha que limpar as botas dele que ficavam empoeiradas e não sei o quê. E, então, eu sempre imagino ele como um tipo de ET lá. Mas ele escreveu o livro mais bem escrito sobre Canudos e isso é um problema porque ele no Brasil se tornou quase um santo, uhum, um ídolo.
Um ícone, né?
E você não pode... É difícil você falar algo sobre Canudos que vá contra o que ele escreveu 100 anos atrás.
Uhum. Só para situar o pessoal, isso aconteceu exatamente, essa guerra de Canudos aconteceu em 1896 até 1897, né?
Pois é, na verdade Antônio Conselheiro começou a peregrinar pelo sertão nos anos 60 do século, ou seja, 1860 e pouco, tinha sido traído pela esposa, tinha já tido vários empregos, mas sempre... largado de novo e decidiu sair por aí andando. E ele passou quase 30 anos peregrinando pelo sertão. Chegou uma hora que ele começou a pregar e ele tinha um certo carisma. As pessoas começaram a querer lhe acompanhar, caminhar com ele cada vez mais. Ele mandava o pessoal embora também, porque aquilo só complicava a vida dele. Mas chegou uma hora que ele, não sei, eu acho que ele descobriu que talvez aquilo era o papel dele na sociedade. Uhum. E então ele começou a se envolver mais com pessoas, com situações sociais que ele encontrava no caminho. E até o dia em que ele teve tantos seguidores e aquilo gerou tantos problemas que ele pensou, vamos ter que nos estabelecer em algum lugar fixo. E aí foi a fundação de Canudos. E então Canudos existiu 4 anos, por 4 anos, 1893 até 1997, os primeiros 3 anos em paz, digamos, o último ano foi a guerra. E aí acabou, porque aqueles que detinham o poder, né, a igreja, em primeiro lugar, a igreja era o que mais armou lobby contra Antônio Conselheiro.
Foi quase como 3 pilares, né? Que foram os fazendeiros, o Estado e a igreja,
pois,
né?
É. E, na verdade, tudo começou com a igreja, porque... Uhum. Bom, a igreja e o grande latifundiário da região, que era o Barão de Jeromoabo, que, bom, tinha alguém lá na terra dele, nas terras dele, criando confusão para ele. E a igreja tentou várias vezes fazer com que ele fosse mandado para um manicômio, fazer com que ele fosse preso porque diziam que ele tinha matado a mãe dele. Assim, no decorrer dos anos, tentaram usar vários truques, nunca deu certo. E o último truque foi destruir Canudos. E isso acabou dando certo.
Uhum. Depois, então, você vai falar um pouquinho do que transformou você como pessoa, assim... Vamos escutar uma música agora? Você trouxe pra gente o Landinho Pé de Bode?
Posso introduzir?
Pode. Uhum.
Sim, o Landinho Pé de Bode. Landinho, ele mora na beira do açude que hoje cobre Canudos. Ele é pescador. O avô dele tocava sanfona na época de Canudos, na época de Antônio Conselheiro. E ele ainda mantém essa tradição, ele toca músicas antigas. Ele é o último da região que mantém essas músicas vivas. Ele hoje tem 80 anos. Uhum. E está triste porque nenhum jovem quer aprender a tocar o instrumento que ele toca. Ele tem dois. Se chegasse, no dia que chegasse uma criança na casa dele e dissesse, me ensina, ele daria de presente na hora, assim, a segunda sanfona dele. Porque uhum. Ai, o sonho lindo. Dele é que a música não morra com ele. Uhum. Mas parece que não vai acontecer, parece que a música vai morrer com ele. Mas não vai morrer porque ele gravou um CD.
Então ficou eternizado.
Ficou eternizado e agora a gente vai ouvir uma faixa do CD.
Então, vamos lá com vocês. Landinho.
O nome é Nevaldo Anselmo da Cruz. Nascido em Canudos Velho. Nasci e me criei em Canudos Velho. Estou com 62 anos de morar aqui. E a vida da sanfona aprendi com meu pai. Com 12 anos já tocava, mas meu pai. Forrozinho para ir para baixo, era. Meu pai andava eu no pé, tocando devagarzinho, até que aprendi. Depois eu abandonei uns 15 anos. Aí fui embora daqui, fui para Brasília, voltei. Quando foi agora, um tempo desse, aí comprei essa sanfona e comecei a vida de novo. Ensinando uns meninos da escola aí, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Comecei a vida.
Bom, então esse foi o Landinho Pé de Bode. E tem uma coisa bacana que a gente estava falando um pouquinho agora aqui sobre essa questão da linguagem visual do filme, né? Dessa narrativa. Fala um pouco pra gente como é que foi essa construção dessa narrativa.
A narrativa, na verdade, começou com as pessoas que a gente foi encontrando. Na verdade, o filme começou sem narrativa. A gente queria voltar para o sertão por causa das pessoas que a gente tinha encontrado. E o que me fascinava muito era a pergunta: quem são essas pessoas? Uhum. No Brasil existem muitos filmes, muitos documentários sobre canudos. E eu vi muitos deles, mas nenhum deles... Para mim, nenhum deles respondia a pergunta: pelo amor de Deus, quem são essas pessoas? Todos tratavam da guerra, episódios, história, fatos, acadêmicos falando, mas quem é esse povo? E eu acho que foi essa pergunta que me motivou. Então eu realmente quis me aproximar da alma do povo de Canudos e da alma da história de Canudos. Então a gente foi procurando nos arredores de Canudos, foi procurar várias aldeias assim, empurrados, pequenos, alguns com 9 casas, assim, bem pequenos mesmo, isolados, e morando, passando tempo com as pessoas lá e voltando de novo depois para eu primeiro, nós mesmos sentirmos quem são essas pessoas, quem uma pessoa precisa ser para poder morar lá, o que morar lá, viver lá faz com uma pessoa, né? Então quem você é, quem você se torna morando lá, e aí tentar capturar isso no filme. Eu acho que eu quis fazer um filme sobre a alma de Canudos e a alma do povo de Canudos, e a alma você não captura só através de palavras, mas mais através de imagens, do silêncio que sempre existe lá, do ritmo de vida que é tão completamente diferente do ritmo de vida que a gente tem aqui. Então eu acho que eu tentei, através dessas coisas, na verdade, eu gostaria, o meu objetivo era ver se era possível fazer um filme que quem visse o filme realmente se sentisse como se tivesse visitado as pessoas lá, como se você, o espectador, tivesse estado lá. E o filme termina e você pensa: nossa, que viagem. E foi isso que eu tentei.
E eu acho que você conseguiu. Inclusive, eu acho que tem uma outra coisa que a mim me parece muito interessante, e quem tiver a oportunidade de assistir vai poder perceber isso. É justamente o que você falou, né? Essa coisa do pesquisador que vai e conta a sua história, né, intelectual. E o filme, para mim, trabalha muito mais a linguagem oral, ou seja, a linguagem das pessoas, né? E a memória que fica aí, né? É claro que eu não vou contar nenhum exemplo, porque o filme é assim, nos remete realmente, quer dizer, eu diria que é quase que um docudrama.
A gente faz uma imersão, né, total, né? Ela é, na verdade, é quase um docudrama, porque eu sei que de vários ouvintes do Pausa Café que têm resistências a docudrama, que estão escutando a gente agora. Então, se a gente fala que é um docudrama, a pessoa
não
já
é um
não é
docudrama, porque
exatamente.
A única coisa, eu não filmei nenhum ator, eu não filmei ninguém tentando mostrar algo, tentando fazer algo. A gente só conviveu com as pessoas de lá, a vida que elas vivem, e registrou a vida que elas vivem, e tendo como pano de fundo o passado da região. Então não há drama, não há ninguém tentando se fazer de algo ou tentando mostrar alguma coisa. O filme é pura realidade, mas é uma realidade que eu tentei esculpir, assim, esculpir de tal forma que ela fosse além da realidade, assim, que ela mostrasse também camadas mais profundas da realidade, digamos.
Olha, vamos repetir aqui o serviço. Vai ser no dia 21 de abril, às 7h30 no Corrareal, que é a Fluelestrasse 54. Queria que a gente, todo mundo, quem puder ir, vá, porque vai ser muito bacana. É o primeiro evento que a gente aqui também do Pausa Café está ajudando a organizar, quer dizer, teve a iniciativa da organização. E avisar que quem não puder ir na quinta-feira, hoje vai ter uma exibição na Universidade de Zurique, que é Schönberg-Gasse, número 11. O prédio é o 50E e a sala é
SOE.
a SOE,
Isso.
meu SOS,
É.
sala E7, às 18h15. Então, quem quiser aparecer hoje na universidade e não puder ir na quinta, agora quem quiser ir na quinta também, quem quiser ir hoje e quinta também vai ser muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das Rise and the Kino, né, que você colocou em todos os flyers como subtítulo, né, e como sendo um cinema itinerante. Você acha que essa é uma forma democrática de aproximar essa linha de produção do público? Você acredita esse é um cinema de verdade, assim, de verdade e literalmente?
Assim, falar que esse é o cinema de verdade, eu estaria dizendo que outros cinemas não são de verdade,
Não,
mas
do seu, né? Assim,
é o cinema que mais combina comigo. Eu
isso.
acho eu sempre tive dificuldades com a indústria cinematográfica, assim. Eu não me sinto como parte de uma indústria. Eu sou uma pessoa que tem certas paixões e certos interesses, e sou movido por esses interesses, essas paixões, e disso resultam coisas, nesse caso um filme, que foram 7 anos de trabalho para fazer esse filme, que eu não vejo como um produto feito numa indústria. Eu vejo como um filho, quase, uma criança. Na verdade, enquanto o filme estava sendo feito, já eu comecei a sentir uma certa reticência, assim, com a ideia de algum dia ter que dar esse filme nas mãos de uma indústria, de um sistema de distribuição, onde tem distribuidores que precisam. Primeiro, eu teria que procurar um distribuidor, ter que convencê-lo de que esse filme sobre uma região num. Um país longe, uma região que nunca ninguém aqui na Europa ouviu falar, que esse filme seria interessante para o seu público. A distribuidora teria que convencer os cinemas da mesma coisa, os cinemas iriam ter que convencer o seu público a vir. E acaba que, num país como a Suíça, um filme como este talvez atrairia 200, 300 pessoas nos cinemas. Aí acabou, o filme está velho, sai de rotação, como é que chama?
Sai de circulação,
Sai de
né?
circulação e para mim sempre eu pensei, não, o povo de Canudos, as pessoas que a gente filmou merecem algo um pouco mais profundo do que isso. E aí surgiu a ideia, na verdade a ideia do cinema itinerante surgiu lá em Canudos mesmo. A gente fez, para fazer o filme, a gente esteve 3 vezes lá na região, e a terceira vez que a gente voltou mais uma vez para gravar, a gente pensou, vamos mostrar para o pessoal lá o que que a gente sempre vem fazer aqui, porque, claro, a gente chegava dizendo que estávamos fazendo um filme sobre eles, mas muita gente nunca tinha visto um filme, porque a gente estava gravando em lugares sem eletricidade, sem água corrente. E aí veio a ideia, tá, a próxima vez que a gente voltar lá para gravar, a última, vamos levar tudo que é preciso para mostrar cenas que a gente gravou nas outras viagens, para eles terem uma ideia do que a gente está tentando fazer. E então a gente organizou em vários vilarejos onde a gente tinha gravado, estava de volta para gravar mais, a gente mostrou cenas das viagens anteriores. E foram assim, à noite, logo depois do pôr do sol, 6h15 da noite, numa parede branca fora, e o vilarejo todo vinha e assistia. E foi maravilhoso, assim, foi uma experiência que você, uau, eu quero mais disso.
Claro,
E aí
e
chegamos de volta na Holanda, na Europa, o filme ficou pronto, e se eu puder escolher entre essa forma, tão simples de simplesmente dizer, ó, o que a gente, na verdade, o que eu aprendi lá foi quão simples, na verdade, pode ser mostrar um filme. Você só precisa de uma parede branca e um grupo de pessoas. Uhum. Então, se a gente conseguir reduzir a ideia de cinema à sua pura essência, que é um grupo de pessoas perante uma parede branca, que tal tentar fazer isso na Europa também?
Uhum. Com certeza.
E então, eu criei o meu próprio cinema itinerante e falei, olha, o filme está pronto, quem quiser vê-lo, junte um grupo de pessoas e me chame.
É isso que a gente vai fazer na quinta-feira.
Pois
né?
É.
Bom, vamos escutar uma música agora, que é com o Zé Ramalho, Vida de Gado. E eu acho que tem muito a ver assim, com esse nosso bate-papo de hoje e esse momento que a gente vive politicamente também no Brasil.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. De Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Thank you.
pessoal tá pedindo, Mendel, para você passar uma referência do um website do filme.
Uhum. Pois é, temos um site do filme, é antoniofilm.com, então como se fosse alemão, antoniofilm.
Uhum.
Então, como uma palavra só, filme sem E, .com, e ali também se encontra o trailer do filme, quem quiser vê-lo, 2 minutinhos, dá uma boa ideia da atmosfera do filme. E outras informações, e a nossa agenda, que eu vou estar essa semana toda na Suíça ainda, hoje em Zurique, amanhã em Yverdon, depois de amanhã de novo em Zurique, e na sexta-feira pertinho de Yverdon de novo, e no sábado em Konolfingen, que é perto de Berna.
Uhum. É bacana, né? É o nosso cinema itinerante aqui com o Mendel, né? E para encerrar, não sei se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que você acha que faltou na nossa horinha aqui, porque a gente já agora está no fim do programa, a gente tem 10 minutinhos. Eu particularmente, queria saber o que é que isso transformou você. Porque eu também já trabalho com documentários. E quando eu fiz a linha, eu acho que eu recarreguei a minha carga de sensibilidade, assim, em contato com essas pessoas, com essa pureza, com essa falta da ambição, essa resignação que parece até algo que é tão especial, não tem uma visão pejorativa sobre essa, assim, o que eu tenho é isso que eu vivo, a minha vida é essa, eu não quero mais do que isso. Eu acho que isso é uma essência do ser humano. E eu queria saber de você, assim, o que é que te trouxe, assim, né, independente das questões práticas, assim, de filmar e tudo mais.
Eu acho que me enriqueceu muito. Eu cresci no sul do Paraná com uma família, assim, minha mãe era assistente social, meus pais, na verdade, sempre foram super, assim, envolvidos em questões sociais. E, assim, a pergunta, o que é que nós podemos fazer por essas pessoas em dificuldade à nossa volta? E, claro, essa é uma pergunta importante, principalmente num país onde existe tanta desigualdade, assim, uns têm muito e outros têm quase nada ou muito pouco. Mas o que eu aprendi em Canudos foi, na verdade, quão pouco a gente realmente precisa para ter uma vida boa. Eles lá, claro, tem algumas coisas que seria ótimo se eles tivessem: água limpa, um bom serviço de saúde, boa educação. Mas essas são coisas que não seriam nem tão complicadas de organizar, nem tão caras. A gente aqui... Eu comecei a notar como as pessoas aqui assistem o filme. Você vê uma senhora sentada numa casa de pau a pique, com alguns objetos à sua volta, e o que a gente faz automaticamente, mesmo aqueles entre nós aqui que acham que não são materialistas, automaticamente o nosso olhar percorre, assim, tudo que se encontra ao redor daquela mulher. E a gente vê que são coisas muito simples, bem mais simples do que as coisas que nós temos à nossa volta. Então, tá, ela é pobre. É tipo, colocamos nela o carimbo de pobre, porque comparamos não quem ela é com quem nós somos, mas comparamos os objetos que ela tem à sua volta com os objetos que nós temos à nossa volta. Como se esses objetos definissem a pessoa. E é algo que a gente nem se toca que faz o dia todo. E quando o tempo que eu passei em Canudos, eu não encontrei pessoas algumas pessoas eu encontrei das quais eu pensei, essa pessoa me dá pena. Mas a maioria das pessoas me impressionou pela dignidade, pela uma certa pureza, e um sentimento bem claro de que muitos deles vivem a vida que eles querem, porque quem não quer aquela vida já saiu. Já foi para São Paulo, para a cidade grande. E quem ficou para trás não são os perdedores, mas são os que querem aquela vida. São os que gostam de ir lá. Claro, eu não posso generalizar, mas muita gente eu encontrei que realmente vive assim. E eu percebi o quanto eu posso aprender deles, o quanto nós podemos aprender deles. O quanto, como nós estamos presos num sistema, em que somos, digamos, forçados a vender o nosso tempo de vida em troca de dinheiro, para poder comprar aqueles objetos, e depois vemos que eles não têm aqueles objetos, então achamos que eles são pobres. Mas eles têm outra coisa, porque o preço que nós pagamos pelos nossos objetos é um preço muito alto, e a gente não se toca. E vendo a vida deles, eu de repente pensei, eles não pagam esse preço, e por isso eles conseguem ter uma vida que nós não conseguimos mais ter. Que significa ter tempo um para o outro, assim, ter realmente tempo um para o outro. Não ser obrigado a fazer, a ter algum emprego estúpido que você não quer fazer só porque você precisa pagar contas. E uma humildade também, porque nós aqui, os ricos, vivem achando que sabemos o que é que os pobres precisam fazer para melhorar em sua vida. Nós somos os que estão destruindo o mundo, não são eles. E mesmo assim, nós achamos que sabemos o que eles precisam fazer para mudar a vida deles, enquanto que nós somos completamente incapazes de mudar a nossa vida para parar de destruir o mundo. Então, se nós não conseguimos mudar as nossas vidas e nós somos os que estamos estragando tudo, quem nos dá o direito de ter uma opinião sobre o que eles deveriam fazer?
A gente devia aplicar esse processo inverso de que nós temos muito a aprender com eles, né?
E é claro que aprendizado, aprendizado sempre é algo de dois lados. Eu acredito que eles também aprenderam comigo. E isso é bom, sabe? É um intercâmbio. Mas eu acho que o fato de nós sermos mais ricos e termos mais, assim, entre aspas, sucesso na vida... nos dá áreas de superioridade que estão completamente fora de lugar, assim, não tem nada a ver.
O mundo, que o lugar onde nós queremos estar, né? Então tem pessoas, nós acabamos defendendo esse processo da descolarização. Também há essa descolarização desse sistema, né, capitalista, que engole a gente muito e coloca a gente como para coisas como sendo necessidade e que na verdade não são, né? Ligam a felicidade ao consumo e tudo mais. Bom, queria agradecer. Terminando, a gente vai terminar com a música do Sobradinho, do Sai Guarabira. Sobradinho também foi alagado e é também no interior da Bahia. Obrigada, Mendel, pela entrevista, pelo tempo que você dedicou a nós aqui.
Obrigado,
com suas
belas
palavras, né? E quinta-feira, então, gente, dia 21, às 7h30, no Corrareal, a gente vai estar lá com o Mendel para bater um papo e assistir esse belo filme.
E quem não puder na quinta, hoje à noite 6h15 da noite, hoje à tarde, 6h15, na Universidade Schoenbergstrasse 11.
Isso, prédio
SOE,
sala E7.
Isso.
Valeu. Tchau, galera.
Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia também vire sertão. Adeus, Remanso, casa nova sendo Sé. Adeus, Pilão, arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Pausa. 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 Café.